Todos satisfeitos.
Todos somos um. Vamos de palestra!
Vamos! E o melhor é ser campeão.
Salve, salve, amigos do Análise Verdão. Tá começando o primeiro podcast das palestrinas do ano. Esse começo de ano foi meio conturbado aqui pra gente. A gente não conseguiu ainda fazer um podcast falando sobre as contratações do Palmeiras, o que a gente espera da professora Camila Orlando. Mas aqui um pouquinho a gente consegue fazer isso, porque a gente vai ter bem mais material também diretamente do próprio Palmeiras, né? O que vai ser super importante. Vocês sabem que não é tão fácil assistir o futebol feminino. Hoje está mais fácil, mas ainda assim é um desafio saber onde está passando, qual time que passou. Então a gente ainda não preparou esse conteúdo, mas a gente vai preparar. Fiquem tranquilos, vem coisa boa por aí. Mas hoje a gente está aqui para falar de quê? Para falar da estreia das palestrinas no Campeonato Brasileiro Feminino, que já começou nessa sexta-feira, 21h30, no Jaime Sintra, que é o estádio que está recebendo as palestrinas. A gente espera que em breve, quando o Allianz estiver pronto, a gente volte a ter alguns jogos aqui na nossa casa também. Mas a gente não sabe como é que vai ser. Provavelmente a maioria dos jogos vai ser lá. Então foi lá que foi esse primeiro jogo. E o Palmeiras venceu por 3-2. Temos coisas boas para falar desse jogo. Foi interessante de assistir para poder ver um pouquinho dos recursos aí do Palmeiras dessa nova temporada. Tivemos bastante mudança no time, a gente vai falar disso. Mas antes de mais nada, quero chamar aqui minha amiga. Faz muito tempo que a gente não conversa, porque a gente estava de férias, né? Então, Lai, seu bom dia, boa tarde, boa noite para quem vai escutar a gente.
Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Que saudade que eu tava disso aqui. Desde que o Palmeiras fez o último jogo no ano passado até agora, foi um bom tempo. Tava com saudade de gravar pós-jogo, de analisar jogo. Esse ano a gente teve, como a Val falou, várias mudanças, né, no Palmeiras. Inclusive no comando técnico, né? A gente se despediu do Ricardo Belli e agora estamos aí animados e ansiosos para ver como vai ser esse ano com a Camila Orlando, que é uma técnica, né, que tem um histórico bom aí no futebol feminino. Então, assim, tô super animada. Começamos bem a temporada, né? Vencemos o Flamengo ontem. Ficamos bem felizes com certos tópicos que aconteceram no jogo, a gente vai falar aqui daqui a pouco. E é isso, gente, bora lá.
Bora lá, Lai. Para começar, eu quero dar um dado aqui para vocês, que é, vou acreditar a pessoa que deu essa informação, que é o Almanac do Palmeiras Feminino, que está sempre acompanhando a gente também, a gente sempre acompanha o trabalho deles. Eles falaram que notaram que a professora Camila colocou o máximo de atletas possíveis que estavam em 2023 já no Palmeiras para jogar. Ela só não usou as volantes do ano passado, porque a única que ficou foi a Andressinha, ela está lesionada. Esse é um dado do Almanac do Palmeiras Feminino, lá do Twitter, hein? Sigam eles também. A gente está aqui com a escalação. Eu vou falar a escalação e o banco de reservas e quem tá lesionada, e vou apontar quem é novo e quem chegou agora e quem já tava no Palmeiras, para vocês perceberem um pouquinho disso, e a gente vai comentar rapidinho, depois a gente fala do jogo. Então, começando pela escalação, Amanda no gol, Amanda já tava com a gente, Bruna Calderan também, Poliana também, Ingrid Lima é nova, a Brena nova também, Amanda Gutigol, já conhecem muito bem, ela foi artilheira no passado. E a Mila Rodrigues segue com a gente mais uma temporada. Juliette também. A Letícia Ferreira, Flávia Mota e a Laís Estevam, que foi a primeira jogadora a fazer gol neste ano de 2024 pelo Palmeiras, também segue, já é remanescente da temporada passada, sob o comando da professora Camila Orlando, que chega aí como uma novidade também. Aí no banco a gente tem a Bruna, que é a goleira. A gente já viu, chegou a ver ela jogar, acho que foi... Eu não lembro o jogo que foi. Foi um jogo que a Amanda se machucou e ela acabou entrando. Ela é super jovem. É uma goleira muito promissora. A Natasha é nova. É a primeira vez que ela é escalada para ficar, pelo menos, no banco do Palmeiras. Porque o que acontece? Ano passado ela chegou em agosto. Só que durante um treinamento ela se lesionou. Então ela ficou fora toda essa temporada. Então é como se ela fosse nova. A Fê Palermo é nova. Paty Maldaner, nova. Bianca Gomes, é a segunda passagem dela, ela está aqui desde o ano passado. É, Gabi Santos é nova, Isadora nova, Stephanie nova, Dudinha, vocês já conhecem, já estava com a gente, Vitória Liz é nova, Tainá Maranha nova e a Lohane nova. Aí a gente tem os desfalques. A Andressinha e a Tápia, que estão com a LCA, elas já estavam no Palmeiras. É, a Diane Martins está com dor no joelho, a Campiolo, dor na coluna. E a Ju Passari e a Chu Santos, que também já são conhecidas, já estão fazendo a transição física e em breve devem estar entre as relacionadas no time do Palmeiras, comandado pela professora Camila Orlando. Outra novidade do Palmeiras, que foi informada ontem na transmissão da Globo, é que agora o time tem a mesma tecnologia que o time masculino tem. Então fica um software lá filmando e analisando os movimentos das jogadoras, e já passa a informação toda para a professora, e ela vai e corrige ali em tempo real tudo que está acontecendo, o que é muito interessante, até para o futebol feminino. Muito legal isso ter chegado para as meninas agora. Demorou, mas chegou, né? Então, Lai, queria saber de você. O que você tem para falar desse time? Você, que eu já falei milhões de vezes aqui, que é uma especialista em futebol feminino, conhece muito. O que a gente está esperando dessa montagem de elenco? Acho que é um elenco que tem peças muito boas que vieram de times que já estavam consolidados. A gente tem uma grande mudança. Acho que a saída da Bia acaba sendo um grande impacto, mas eu acho que não vai ser tão sentido quanto da outra vez, nesse caso. Então eu queria saber de você o que você está vendo aí dessa nova construção do Palmeiras.
Perfeito, Val. Eu acredito que, por mais que a gente tenha muito apego a certas jogadoras que estavam no ano passado, como a própria Bia, a Duda Santos e várias outras jogadoras que saíram do Palmeiras, eu acho que é importante a gente entender que no futebol esses ciclos são necessários, tanto para as próprias atletas, né, quanto mesmo para o time. Elas foram jogadoras muito importantes para o Palmeiras, ganharam títulos pelo Palmeiras, mas acho que foi uma escolha certa delas irem para outros times, e o Palmeiras também. Acho que essa renovação de elenco é necessária. Acho que casou também muito bem com a chegada da Camila. Então, isso é uma coisa que tem me animado muito. Estou com expectativas de ver um Palmeiras bem diferente. Apesar da gente ter perdido essas peças, que eram peças que a gente sabe que são muito boas, né? Estou animada com as peças que chegaram também. Acho que esse ano a gente vai conseguir ver um Palmeiras bem diferente. E isso me deixa bastante esperançosa, assim. Acho que dentre as principais contratações que o Palmeiras fez, dá pra gente destacar a Brena. A Brena é uma jogadora espetacular, eu gosto muito dela. A Ingrid também é uma jogadora muito boa, que eu sempre quis no Palmeiras. Ela que já passou pelo Corinthians, passou também pela Ferroviária e agora tá no Palmeiras, né? Fiquei muito feliz com essas contratações. A Fê Palermo, que é presença constante também na seleção. Então, assim, acho que a gente tem bastante potencial esse ano. Mantivemos peças importantes como a Amanda Gutierrez. Você falou, né, que essa saída da Bia talvez não seja tão sentida quanto da última vez. Acho que muito pelos nomes que já estavam no Palmeiras também, como a própria Amanda, a Letícia, a Laís, que foram jogadoras que ano passado dividiram ali a artilharia junto com a Bia Zanerato. Houveram temporadas onde a Bia era titular, nem sempre, mas era a artilheira absoluta do time, e isso reforçava quando o Palmeiras dependia muito da Bia Zanerato. Isso era uma coisa que, por um lado, era bom, porque a gente sabia que a gente tinha uma goleadora, mas, por outro lado, era ruim, porque quando a gente não tinha Bia, seja porque ela foi para a convocação, seja, né, impossíveis, quando a gente pensava, né, que se em algum momento ela se machucasse, seria um momento muito difícil. E agora não, agora a gente sabe que a gente não tem tanto uma dependência em uma jogadora só. A gente distribui essa função de ser goleadora, né, entre essas meninas. Acho que isso é muito importante. Então, assim, acho que, de modo geral, a gente construiu um bom elenco. O Palmeiras, assim, deu um susto na gente, porque o Palmeiras tem esse costume, né? Os times geralmente começam a anunciar as contratações bem antes do Palmeiras, então a gente sempre fica meio angustiado. A gente sempre vê primeiro as meninas saindo para depois o Palmeiras anunciar, mas achei assim que foram boas escolhas. O Palmeiras também chamou várias jogadoras que são novas, né? Que são jogadoras que ainda têm potencial de evoluir muito mais. E eu gosto disso, inclusive. Agora temos, inclusive, como fazer um time sub-20, né? Era uma coisa que a gente sempre cobrou, sempre quis muito que o Palmeiras fizesse. Então, assim, acho que em questão de elenco, temos um elenco promissor. Acho que a única coisa que ainda me preocupa, acho que a minha principal preocupação em relação ao elenco é no gol. A gente vai comentar um pouquinho sobre a atuação da Amanda. A gente tem a Bruna também, e a Natasha, né? Temos a Tapia. A Tapia que ano passado, para mim, foi a melhor contratação que o Palmeiras fez, mas ela tá machucada, né? A gente ainda não sabe quando ela vai voltar. Mas acredito que entre todos, a gente ainda não viu a Natasha atuando. Mas pelo que a gente tem de histórico mesmo dela, eu ainda acredito que a Tapia é a nossa melhor goleira. E ela tá ainda se tratando da lesão. Então o gol é um lugar ainda que eu tenho uma preocupação maior em relação aos outros setores do campo.
Amiga, é isso. Eu acho que você falou da Brena, né? Um dado interessante também. A Brena, ontem, ela foi a jogadora que deu a assistência para o Palmeiras empatar o jogo novamente, né? Virar o jogo novamente, né? A gente saiu vencendo, sofreu um gol logo no comecinho do segundo tempo. Aí o Palmeiras ficou meio desestabilizado, a gente vai falar disso, mas a Brena deu um belo de um passe para Amanda. Amanda só fatiou e mandou para dentro do gol e aí ampliou o placar mais uma vez para o Palmeiras. Então é um dado interessante porque já chegou na sua estreia dando uma assistência, né? O que é super importante. Agora falando um pouquinho do jogo, Lai, o que que é interessante? Esse é o primeiro jogo da temporada. É claro que é um jogo que a gente não pode levar como parâmetro para toda a sequência, mas foi um jogo muito importante para a gente conseguir ver alguns dos recursos que a professora Camila vai querer implementar dentro do time do Palmeiras. Então, assim, muito bacana a gente conseguir enxergar isso já logo de cara, né? Porque às vezes, eu lembro um pouco quando a gente acompanhava outros trabalhos, às vezes, por ser o primeiro jogo, ficava alguma coisa um pouco truncada ainda, mas eu senti que nesse jogo as jogadoras estavam muito conscientes, do movimento corporal e do que elas precisavam fazer dentro de campo e de qual era a estratégia que a professora queria que elas executassem dentro daquele jogo. Então eu achei que foi muito interessante para a gente poder perceber os recursos. Isso não significa que ela vai levar o time exatamente dessa forma, tipo, que ela não vai alterar nada, melhorar nada durante a temporada, mas eu acho que foi muito interessante para isso, para a gente ver um pouco dos recursos que ela pretende usar e que o Palmeiras tem potencial para fazer durante o ano de 2024. Então, lá, eu acho que naturalmente a gente viu dois tempos bem diferentes, né? O primeiro com o Palmeiras super dominante, marcando muito, a saída de bola do Flamengo era quase impossível. Toda vez que o Flamengo pegava a bola para tentar sair ou para tentar iniciar uma jogada, seja da lateral ou de trás com a Barbieri, sempre tinha alguém na marcação. Existia uma marcação muito forte por parte do Palmeiras. O Palmeiras estava muito em cima, queria muito ficar com a bola. O pé de pressão era muito rápido e isso é uma coisa muito importante porque o pé de pressão ajuda o time manter o controle do jogo para que o adversário não consiga chegar para incomodar na linha defensiva. Então, acho que o pé de pressão do Palmeiras era muito bom nesse primeiro tempo. O Flamengo, quando chegou perto ali da linha de ataque, foi com jogadas longas, mas a recomposição do Palmeiras era muito inteligente e conseguia retomar a bola com muita facilidade. O Flamengo quase não finalizou no primeiro tempo.
O Palmeiras teve pelo menos 5 finalizações nos primeiros 20 minutos, enquanto o Flamengo não tinha nenhuma. Então, eu acho que o Palmeiras dominou muito o primeiro tempo, foi muito ágil nesse sentido de marcação. O segundo tempo, obviamente, ia ser diferente. Por quê? Porque a gente não pode esquecer que sempre existe do outro lado do campo um adversário. E o Flamengo não é um time que é passivo, né? A gente sabe que tem jogadoras que são muito ofensivas, como a Cristiane, a Darlene, que foi quem fez o gol de empate, a própria Gláucia. Então, a gente tem um time que preza muito também pelo poder ofensivo. E é óbvio que não ia ficar passivamente recebendo a marcação do Palmeiras. Então, o que eu percebi foi que o treinador do Flamengo ajustou alguns traços, principalmente no meio de campo, apesar de o Flamengo ainda usar bastante as jogadas longas ainda no segundo tempo, tanto que o segundo gol sai de um vacilo da marcação do Palmeiras, que teve uma bola nas costas, né, que foi quando a Darlene recebeu e só fatiou para dentro, mas é uma queda natural de desempenho, existe toda uma questão de a gente está mais tranquilo, fizemos um bom primeiro tempo, e do outro lado o Flamengo ajustou sua marcação, ajustou sua forma de jogar, e era natural que houvesse essa diferença de um tempo para o outro. Já no segundo tempo, o Palmeiras sofre um gol muito rápido, e aí eu acho que existiram dois momentos. O primeiro momento foi o momento do susto, então aí o Palmeiras deu uma baqueada, ficou um pouco perdido, mas logo depois conseguiu responder com muita rapidez com esse passo da Brena que eu falei, que deu origem ao segundo gol do Palmeiras e deixou o Palmeiras na frente de novo. Depois teve mais um gol, também por uma falha de marcação da defesa. E claro que a gente precisa pontuar que a Amanda, nas duas jogadas dos gols, ela poderia ter tomado decisões melhores. Acho que o fator decisivo passa um pouco por ela também, não é culpa exclusivamente dela, a gente está falando isso, mas é um ponto, a defesa do Palmeiras nesse primeiro jogo foi um ponto que foi um pouco preocupante, principalmente no gol, porque, de fato, a Amanda não estava confiante, ela não se sentiu confiante, não conseguiu fazer boas defesas, até mesmo em momentos que não saíram o gol, eu senti que ela não foi tão bem em alguns lances que poderiam ter originado um gol adversário ou uma alteração de placar. Então, acho que é interessante o fato de a gente poder avaliar isso. É algo que precisa melhorar, de fato, um pouco da recomposição defensiva. Mas eu achei que o Palmeiras, num contexto geral, foi muito bem. Eu achei que as jogadoras estavam muito conscientes do que elas estavam fazendo. Como você citou no grupo, tinha opção de passe lá na frente, não tinha só uma querida coitada tentando fazer tudo ali, carregar o ataque. Existia uma movimentação, a movimentação de fora para dentro. A gente via as jogadoras trabalhando muito por fora, pela lateral, meio campo trabalhando para distribuir a bola pelos lados, atraindo a marcação do Flamengo para jogar a bola para dentro da área, com muitas jogadoras do Palmeiras pisando dentro da área, o que era bem interessante, para tentar gerar superioridade numérica e sempre apostando na segunda bola. Eu achei essas características bem fortes, bem presentes. Defensivamente, claro, existia uma marcação muito forte. O forte do Palmeiras foi essa marcação. Só se perdeu um pouquinho na hora ali da recomposição do segundo tempo. Mas eu acho que isso, com o tempo, a Camila consegue arrumar. Achei que faltou só um pouquinho mais de velocidade, principalmente do lado da Yamila, porque ela é uma jogadora de explosão. E eu acho que ela não desempenhou esse papel. Acho que ainda está voltando das férias, é normal, né? A gente viu aí o Palmeiras no masculino ainda também com essa dificuldade. Mas eu achei super interessante, muito interessante esse jogo. E aí eu queria saber suas impressões lá, o que, que você consegue me falar sobre isso.
Val, eu concordo com você em todas as suas pontuações. Acho que o Palmeiras ontem, no primeiro tempo, foi muito superior. Acredito que, por ser começo de temporada, a gente sempre fala, né, que a gente não consegue projetar tanto que vai ser um ano assistindo só um primeiro jogo. Acredito que, inclusive, a professora Camila tenha usado bastante peças que já estavam no ano anterior justamente para manter uma certa liga no elenco, né? Não colocar peças, colocar todas as peças novas de uma vez e ficar ali naquela falta de conexão entre os atletas. Acho que realmente essa transição tem que ser, gradual. Mas acredito que isso vai acontecer bem naturalmente, porque ontem a gente viu o quanto as meninas já estavam entrosadas entre elas. A gente já citou aqui, né, a Brenda, mas ela foi muito bem. Parecia que já era uma jogadora do time, que já estava ali no time. Ela é uma jogadora muito experiente, né? Isso facilita um pouco esse entrosamento rápido. Ontem a gente teve alguns desfalques que acredito que serão utilizados bastante também, inclusive acredito que serão titulares, que é a Camelo e a Diane, talvez não no primeiro momento, mas acredito que no decorrer da temporada sim, até porque eram jogadoras de extrema importância lá no Corinthians. A gente sabe que o Corinthians é um time de referência no futebol feminino, então acho que elas chegam para agregar bastante. Tivemos também a Fê Palermo, né, lateral, muito boa. Acredito também que ela vai conseguir aí conquistar o seu espaço, na titularidade do Palmeiras. Mas acredito que foi por esse motivo, talvez não seja o único motivo, né, mas acredito que seja um dos motivos da Camila ter optado por ter colocado bastante jogadoras que já estavam no time no ano passado. Mas achei que o Palmeiras, estava confiante, entrou confiante dentro de campo. E assim, ano passado a gente viu tantos erros e chegou num momento onde o Palmeiras parecia que estava tão desanimado, que ver a postura do Palmeiras no jogo ontem, a postura das meninas, mostra pra gente que realmente era necessário ter essa reformulação, né? Essa mudança, que teve no Palmeiras. No segundo tempo, a gente tomou o gol muito cedo, né? Como você falou, o Palmeiras teve ali um momento de susto, mas me tranquiliza também ver como o Palmeiras se recuperou desse susto, porque no ano passado a gente via quando o Palmeiras tomava o gol, o desespero que era, a gente via o Palmeiras cair muito mentalmente, a gente percebia que até assim, a feição das meninas mudava, o Palmeiras parecia que desanimava muito do jogo. Ontem não, ontem o Palmeiras tomou o gol, ficou naquele, né, alvoroço assim, pós o susto, mas logo conseguiu se recompor, apesar das falhas da defesa. O Palmeiras ainda se manteve bem no jogo. No segundo tempo, o Flamengo cresceu sim, mas não foi uma questão do Palmeiras ter diminuído muito, e sim sobre o jogo ficar mais equilibrado. Então, fiquei feliz por isso também, acho que foi um ponto muito positivo. Ontem, isso que a gente falou sobre o Palmeiras dar opção de passe na frente, eu fiquei assim, realmente feliz, porque ano passado a gente via quanto tinha jogadora, quanto de jogada a gente perdia, porque ficava dependendo de uma jogadora lá na frente, sem ter para quem tocar a bola. Ontem a gente viu o Palmeiras bem distribuído no campo, as meninas bem posicionadas, o Palmeiras forte. O Palmeiras jogando um jogo bastante vertical, sem tentar ficar tanto naquele toque para lá e para cá, sem avançar. A gente viu o Palmeiras bastante ofensivo. Então, assim, achei características bem boas. As primeiras impressões, assim, com a Camila realmente me deixaram animada pro ano. É bom ver isso logo no primeiro jogo. Eu lembro do primeiro jogo do ano passado, que a gente. O Palmeiras, né, jogou e a gente até falou que o Palmeiras tinha jogado bem, a gente ficou feliz. Eu lembro que aí a Mila entrou muito bem no jogo, foi um jogo que a gente ganhou de goleada. Mas eu acho que ainda assim esse ano a gente viu um entrosamento logo de cara melhor do que do ano passado. Então, fiquei feliz com o resultado, fiquei feliz com a postura do Palmeiras também. Achei que foi um bom primeiro jogo.
Exatamente, a gente está comparando com o ano passado, porque a gente ainda não tem com o que comparar esse ano, né? Primeiro jogo, a gente ainda está meio sem muitos parâmetros. Mas eu achei um primeiro jogo muito interessante, muito consciente. Acho que a palavra para esse primeiro jogo é muito consciente. As jogadoras estavam muito conscientes do que elas precisavam fazer, e a Camila também. Parecia que ela sabia muito bem o que ela tinha que falar para cada jogadora fazer. Depois, no segundo tempo, a gente viu a entrada da Fê Palermo e da Bianca Gomes. Acho que não teve mais nenhuma substituição, né, lá. Acho que foi só essas duas. É interessante para ver a Fê. Ela fez já uma... Logo que ela entrou, ela fez um corte ali na lateral que poderia ter resultado numa jogada muito perigosa do Flamengo. É... Vai ser uma coisa muito... Uma briga boa e interessante entre ela e a Bruna Calderan, que já está no time há algum tempo. Ou não, né? Porque a gente vê o Abel usando dois laterais aí com certa constância. Às vezes a gente pode ver a mesma coisa no Palmeiras feminino. A gente não sabe como que vai ser. Mas bem interessante. Lai, eu acho que a gente passou por tudo. Não sei se você quer acrescentar algo a esse jogo, mas eu acho que a gente deu uma boa passeada aí pelo que aconteceu na primeira partida. Estamos felizes com esses primeiros três pontos, né?
Val, eu acho que sim, acho que a gente passou por tudo que a gente precisava passar. Como você falou, a gente ainda não tem muito comparativo, essas são literalmente as nossas primeiras impressões. Então, acho que é isso. Para um primeiro jogo, o Palmeiras fez o que tinha que ser feito e fez muito bem feito. Então, assim, tô feliz, tô animada. Vamos ver, porque tem muito jogo ainda pra gente analisar esse ano.
Exatamente. Só passando a agenda aqui, o próximo jogo, para a tristeza de muitos, alegria de ninguém, é na quarta-feira, às 15h, gente. Como é que faz para assistir? Ninguém sabe. Vamos ter que dar nossos pulos aqui. Mas é isso. Próximo jogo contra o Bragantino, fora de casa, quarta-feira, dia 20/3, às 15h, no Estádio Municipal Prefeito Gabriel Marques da Silva. Jogo fora de casa e mais um desafio para as palestrinas. Lai, muito obrigada pela sua participação no podcast de hoje. Queria te agradecer por participar e uma boa jornada para a gente aqui daqui para frente.
Eu que agradeço, Val. Obrigada por mais esse podcast. Pessoal que ouviu a gente, muito obrigada por ouvir até aqui. Que seja um ano muito bom, tanto para o Palmeiras quanto para o Análise. Até porque se o Palmeiras vai bem, a gente vai bem também. Então, que seja um grande ano. Boa sorte para a Camila Orlando e para todas as meninas que chegaram. Que seja aí um ano campeão do Palmeiras.
É isso, que seja um ano campeão do Palmeiras. Provavelmente, durante esse ano aqui no Análise, a gente vai ter algumas mudanças de conteúdo. No masculino, vocês já devem ter percebido que a gente não tem mais o podcast pós-jogo. A gente está fazendo aí o vídeo pós-jogo todo dia depois do jogo. Já sai nossas análises, nossas impressões. Voltamos com as lives de terça-feira. Então, quem gostava das lives do masculino está de volta toda terça-feira, 8h. E aqui no feminino a gente provavelmente deve ter alguma coisinha ou outra também que vai mudar. Mas o podcast das palestrinas segue invicto, tá bom, gente? É isso aí. Então, até o próximo e tchau, tchau.